nosso ligeiro atraso, mas começamos ligeiramente mais tarde. Antes de mais, agradecer a sua presença e os contributos que se fez chegar à nossa, ao Parlamento e, através do Parlamento, à nossa Comissão, que está a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, da qual o Sr. Deputado Eduardo Cabrita é presidente. Nós estamos aqui reunidos em grupo de trabalho e representa neste grupo de trabalho o Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, também do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Conceição Romão, do grupo parlamentar do PSD, e o próprio Deputado Paulo Batista Santos, também do grupo parlamentar do PSD. Iríamos fazer aqui uma conversa mais ou menos informal. Os outros grupos parlamentares que não estão presentes por razões, digamos, da agenda parlamentar, terão conhecimento da nossa reunião através de uma ata que será realizada. E, portanto, sem mais demoras, o modelo que temos é a possibilidade de que os nossos convidados possam inicialmente suscitar alguns temas, se assim for a sua vontade, e depois os seus deputados farão umas questões e depois fará o favor de responder na parte final de uma forma conjunta. Se estiver de acordo, utilizará este primeiro período de intervenção. Muito obrigado, senhor. Faz favor.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Coordenador, os Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de responder às vossas questões e também de poder partilhar convosco algumas questões que esta proposta de lei suscita. 5 breves reflexões nestes 10 minutos. A minha primeira reflexão é esta. A entidade reguladora de saúde esteve, perdoe-me em modéstia, particularmente ativa neste processo, colaborando com a empresa que o Governo contratou para este efeito. Desculpa, estou completamente incompetente. Colaborando com o Governo, com a empresa que o Governo contratou para esse efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Colaborando naturalmente com a PCM em relação às questões que nos foram colocadas pelo Governo, colaborando naturalmente com o Parlamento, estando aqui com todo o prazer. E já agora, se me permitem, a ERSE todos os anos promove um fórum. O tema do fórum deste ano é exatamente a regulação independente em Portugal. Este é o programa provisório e eu aproveitava para, se me permitem, convidar os senhores deputados a estarem presentes neste fórum, que tem exatamente como tema este mesmo que me traz aqui. A segunda reflexão é sobre a premência desta lei. Do nosso ponto de vista, esta lei é uma lei muito importante. Seguimos o percurso da regulação em Portugal desde pelo menos 2002, em que houve uma proposta de lei que depois teve tradução em livro pelos seus autores, Vital Moreira e Fernanda Maçãs. E, portanto, nós entendemos que esta lei é necessária, nomeadamente para resolver constrangimentos que foram ocorrendo ao longo dos anos, por força de as próprias entidades reguladoras terem sido criadas em ambientes políticos diversos e haver necessidade de uma lei que enquadre todas essas intervenções dessas diversas reguladoras. A terceira reflexão é a reflexão relacionada com a independência, ou seja, esta lei é uma lei muito bem-vinda porque ela define, do nosso ponto de vista, satisfatoriamente os parâmetros da independência da atividade, quer no plano da condução da atividade regulatória, quer também no plano organizacional. E, portanto, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, há claramente vantagens nesta lei, nomeadamente da clarificação da independência funcional, administrativa e financeira. Estes são aspectos fundamentais. A quarta reflexão é, digamos, uma cautela, que é de saber até que ponto é que esta autonomia, esta independência, será efetiva ou meramente aparente, não resistindo às agruras do orçamento de Estado. Ou seja, nós somos confrontados hoje, penso eu, todas as reguladoras, com enormes dificuldades e, em alguns casos, impossibilidades de admissão de técnicos. A reguladora da saúde não depende num cêntimo do orçamento de Estado e temos também dificuldades com os próprios saldos de gerência que são, digamos, utilizados pelo Ministério das Finanças e não utilizados na atividade regulatória, como é, digamos, o objetivo das taxas de manutenção e as taxas de inscrição das entidades reguladas. E, portanto, por um lado, um enorme otimismo e a constatação que esta proposta de lei e esta lei são fundamentais para o enquadramento da regulação em Portugal. Depois, uma cautela, não é pessimismo, mas uma cautela no sentido de até que ponto é que diplomas subsequentes, nomeadamente o Orçamento de Estado, não vão tornar esta lei uma lei, digamos assim, mínima em relação à intervenção efetiva das reguladoras. A minha última reflexão é sobre os aspectos que nos suscitam dúvidas ou até discordâncias. Nos documentos que entregámos primeiro ao Governo, depois no Parlamento, são claros os pontos em relação aos quais ou temos dúvidas ou temos inclusive discordâncias em relação à redação da proposta de lei. Mas há um aspecto para o qual eu queria chamar a atenção dos senhores deputados, visto que é um aspecto, se me permitem, insuportável para a reguladora da saúde, que é a questão dos impedimentos dos prestadores de serviços. Como os senhores deputados bem sabem, mas como estamos a falar para além desta sala, como os senhores deputados bem sabem, a saúde é naturalmente uma área de grande complexidade. Depois, nós temos registados da ERC mais de 15 mil estabelecimentos e, portanto, regulamos mais de 15 mil estabelecimentos. A diversificação desses estabelecimentos vai desde o consultório em que o médico ou outro profissional de saúde trabalha de uma forma solitária até ao grande hospital, público ou privado. Temos naturalmente outro tipo de unidades, de diálise, de patologia clínica, de imagiologia, de radioterapia, etc. E, portanto, é necessário haver da parte da reguladora um conhecimento muito fino, muito especializado em relação a cada uma dessas áreas. E, portanto, é completamente diferente quando fazemos uma intervenção, digamos, na área da medicina dentária, ou fazemos uma intervenção na área da radioterapia, para dar exemplos de quase do dia-a-dia ou de períodos recentes. Há três domínios de intervenção da reguladora da saúde para os quais eu chamava a atenção dos senhores deputados: as fiscalizações, as reclamações e os estudos. As fiscalizações significa que nós, a reguladora da saúde, intervém junto dos regulados no sentido de avaliar até que ponto é que um conjunto de normas, muitas delas de qualidade, estão ou não a ser seguidas. Em relação às reclamações, nós recebemos as reclamações de todas as reclamações que vêm do setor privado, cerca de 8 mil por ano, e em relação aos estudos, nós fazemos estudos mais diversos. Na segunda-feira vai ser publicitado o estudo sobre taxas moderadoras, o anterior foi sobre o setor convencionado, o anterior sobre os cuidados continuados de saúde, um estudo para a carta hospitalar, etc. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que em todas essas áreas, particularmente, repito, reclamações, fiscalizações, mas também estudos, nós necessitamos de utilizar peritos. Os peritos são, em regra, médicos dentistas e enfermeiros. E é fácil de identificar as situações em que a intervenção dos peritos é imprescindível. Com o diploma e, concretamente, com o artigo 32, número 5, e com a situação de incompatibilidade, significa que um profissional de saúde, máximo é um médico, não pode ser nosso perito, na medida em que todos os médicos, praticamente todos os médicos, trabalham no sistema de saúde, quer em entidades públicas, quer em entidades privadas, ou em simultâneo entidades públicas e privadas. Poder-se-á dizer, bom, então contratem um médico para os quadros da ERC. É difícil, como sabem, não é? Imaginam, como sabem, é difícil encontrar um médico que esteja disponível para abandonar a sua atividade clínica e dedicar-se em tempo inteiro a este tipo de intervenções, que eventualmente podem ser menos entusiasmantes do que a atividade clínica. Mas mesmo que isso fosse possível, não nos resolveu o problema. E porquê? Porque nos dizemos que há pouco referi, nós precisamos de peritos de radioterapia, de peritos de patologia clínica, peritos de imagiologia, peritos, etc. Agora podia continuar com mais 20 exemplos. E, portanto, digamos, um médico, entre aspas, generalista, não nos dá o conjunto de competências que nós precisamos, repito, nos estudos das reclamações, nas fiscalizações e também nos estudos. E, portanto, para além de outras áreas, e com isto termino, Sr. Coordenador, Sr. Deputado, para além de outras áreas em relação às quais temos dúvidas ou até, digamos, algumas discordâncias, estão plasmadas nos documentos que entregámos, esta é, do meu ponto de vista, insuportável para uma intervenção normal, com qualidade e com eficácia da entidade reguladora da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós é que agradecemos. Srs. Deputados, daria a palavra ao Sr. Deputado da Conceição. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes. Senhor Presidente, eu li atentamente esta lei e debrucei-me sobre as consequências que ela poderia ter em termos da entidade reguladora. Para além das que já enunciou, eu queria colocar-lhe já, começando mesmo pelo fim, como é que veria a incompatibilidade em relação à entidade reguladora de saúde apenas para o estabelecimento que estivesse a ser objeto de fiscalização, relativamente aos técnicos, relativamente ao estabelecimento que estivesse face a todas essas limitações. Li também com muita atenção a parte relativa à atividade e aos indicadores, a parte da gestão relativamente à fixação de indicadores de eficácia e desempenho e a entidade a quem esta lei, esta proposta de lei, lhe confia a sua avaliação. E perguntava-lhe se, sendo as entidades reguladoras responsáveis e, de algum modo, tendo reporte das suas atividades ao Governo e sendo por elas responsabilizadas, como é que veem que a avaliação e a adequação dos seus indicadores de eficácia e de desempenho e de qualidade sejam avaliadas ou pela comissão, ou pelo fiscal único ou pelo Conselho Fiscal, conforme prevê o diploma? Relativamente também às incompatibilidades e impedimentos, agora mais para os membros desta e de outras entidades reguladoras, até que ponto é que nós podemos vir a ter uma dificuldade, se não uma impossibilidade de recrutar, portanto, membros para estes conselhos de administração, face às limitações, pretendendo-se técnicos especializados, designadamente no setor da saúde, como é que eu, fazendo-os afastar num regime de exclusividade de funções, permitindo que apenas possam dar aulas e fazer atividades de investigação, como é que possam desenvolver a sua atividade não remunerada nesta matéria e até que ponto é que isso pode ser uma limitação forte ao recrutamento? Queria também colocar-lhe a questão relativamente aos poderes que estão neste momento e no âmbito da legislação atribuídos aos conselhos consultivos. E perceber até que ponto é que a IR se sente confortável com o poder que aqui está conferido ao Conselho Consultivo de, por simples parecer, sem fundamentação, apenas um parecer desfavorável, poder rejeitar um orçamento, um plano de atividades e todos os documentos que lhe forem presentes, quando para o Governo se exige uma resposta vinculada e devidamente fundamentada para lhe ser suscetível de introduzir alterações ou de negar o próprio diploma. Queria ainda só deixar-lhe perceber até que ponto é que, conforme frisou há bocado, a AERS estão cometidas à apreciação de reclamações provenientes do setor privado. E, de facto, essas são cerca de 7 a 8 mil, conforme foi aqui dito. E eu pergunto, todas as reclamações que são provenientes do setor público, tenho indicação, e pelos trabalhos que desenvolvi, que caem no CIM Cidadão, portanto, todas as reclamações vão para o CIM, são tratadas estatisticamente e, do ponto de vista dos utentes, essas reclamações não têm mais nenhum efeito, em princípio. Até que ponto é que a entidade reguladora, sem aumento de funcionários e de trabalhadores, mas fazendo a gestão daqueles que estão disponíveis nos diferentes setores que fazem esta avaliação, até que ponto é que a ERS estaria ou teria competências e capacidades para reconhecer, em benefício dos utentes do país, todas as questões que lhe, fossem submetidas, quer no âmbito do setor privado, público e também social, que um destes dias vai surgir face à abertura do setor para algumas atividades desta natureza. Por agora, Sr. Presidente, deixava só estas questões para passar a palavra e depois, se alguma questão mais surgisse, voltaria à questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado França Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, cumprimento o Sr. Professor. Na continuação do que a minha colega falou e com o Sr. Professor, relativamente a eu entrava já nas reclamações, porque eu acho que é a grande deficiência, uma das grandes deficiências, aliás, numa tónica que eu me venho a bater aqui sobre este diploma, é que a regulação é uma regulação entre a procura e a oferta, e normalmente, enfim, cinge-se mais à regulação entre os operadores. E, portanto, a questão das reclamações que o Sr. Professor aqui falou, não sei se leu com cuidado este diploma, essa matéria está completamente excluída dos reguladores, que é hoje uma das tarefas mais importantes dos diferentes reguladores, que é darem resposta ao livro de reclamações. É que qualquer dia, se este diploma fosse aprovado tal qual está, o livro de reclamações não tinha conteúdo, quer dizer, as pessoas reclamavam, mas as reclamações ficavam na instituição. E como sabe, hoje já começa a haver, eu não sei se é a ERC que aderiu ao sistema integrado de reclamações, em que é possível hoje, pelo bilhete de identidade, sabermos em que fase está a reclamação de cada utente, consumidor, o que quisermos. E, portanto, a primeira questão era qual era a sua opinião exatamente sobre essa tarefa que me parece importante dos reguladores, que é darem resposta e receberem do respectivo setor as reclamações que os diferentes utentes, consumidores, entendem fazer sobre os diferentes serviços, porque isto pode ter dois efeitos. Um é dar satisfação, de facto, a quem reclama, e o outro é ter-se uma perspectiva que, ao ser tratado informaticamente, conseguem-se detectar os setores críticos da reclamação, quer em termos da origem dela própria, quer em termos setoriais, quais são as áreas mais reclamadas, se quisermos, quais são as instituições mais reclamadas, quais são os gabinetes mais reclamados. Mas punha-lhe uma questão também de âmbito mais genérico, que tem a ver com a nomeação dos conselhos diretivos, dos conselhos de administração, e a participação que pode ou não ter o Parlamento. Este diploma assenta muito no CRESAP, como enquadrador das competências técnicas dos conselhos, e que tem uma posição vinculativa. Quer dizer que ninguém poderá ser nomeado, segundo este diploma, para um conselho diretivo que não tenha a aprovação prévia do CRESAP. E o Parlamento ouve as propostas, digamos, dos conselhos diretivos indigitados. Parece-nos haver aqui um desequilíbrio entre a participação da Assembleia, não só neste aspecto, mas até na própria criação de entidades reguladoras. Fica, segundo este diploma, cingido ao Governo a iniciativa de criar entidades reguladoras. A Assembleia, e aqui até se levanta o problema da inconstitucionalidade, fica travado, digamos, diminuído nessa iniciativa legislativa. Terceiro aspecto, que tem a ver com aquele que referiu. Eu até acho que o diploma, na minha interpretação, não sou jurista, é mais lato nas incompatibilidades, porque o problema não é só de encontrar no setor, ele fala no grupo. Em termos de saúde, podíamos dizer que um funcionário, um diretor da ERC, da ERS, desculpe, isto aqui, podia até eventualmente não poder trabalhar no setor bancário. Se quiser regressar a um grupo ou quiser contratado pelo Grupo Melo, para o setor financeiro, para o setor, sei lá, de segurador ou setor o que quer que seja, porque eventualmente houve uma regulação do Grupo Melo na área da saúde, ela fica restrita a todo o grupo. Estou a dar a título meramente de exemplo, o grupo MEL, como poderia dar outros grupos que têm intervenção na área da saúde, mas que têm também outro tipo de atividades não diretamente relacionadas com a saúde. E, portanto, já o ouvimos relativamente a isso, mas eu creio que até é mais lato e é, de facto, uma situação que nos parece, enfim, que deve merecer a sua ponderação. Por último, a questão que já regresso, que é dos consumidores dotentes. De forma é que entende que eles devem participar na atividade reguladora? Através do Conselho Consultivo, através de qualquer outro tipo de formas, se devem ou não estar ou ter um papel mais interveniente, digamos, no, na própria regulação. Há reguladores que optam por uma situação, os incluir nos conselhos tarifários, há outros que praticamente eles são, não têm participação em lado nenhum, e outro que é o próprio estatuto, quer dizer, não é, é o estatuto interno que fica à flutuação, digamos, de quem o propõe, de quem o propõe, se deve haver participação ou não dos consumidores. A nossa questão é se não acha que nesta lei chapéu sobre todo o setor deviam estar aqui enquadrados, digamos, as orientações gerais relativamente a todas e naturalmente também a esta participação, a participação dos consumidores no processo de regulação.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Cabrita. Faz favor.
Obrigado, caro Procurador, Sr. Professor, Presidente da Entidade Reguladora da Saúde. Eu vou ser muito breve, até porque me louvo nas questões colocadas pelos meus colegas. Pedia-lhe só que elaborasse um pouco mais numa reflexão que resulta aqui, de, quer da posição anteriormente despendida, quer da, do que aqui disse. Percebo, e isso partilhamos também, uma adesão, e até esta iniciativa pública demonstra-o, aos méritos da existência de um tronco comum que defina aquilo que é a regulação independente. Nós também achamos isso necessário, partilhamos isso, não, isto é, não vemos este diploma como um mero requisito formal que resulta da sua referência no memorando de entendimento. Não, achamos que a mais-valia da existência deste quadro regulador vai muito para além disso. E é por isso que o diploma nos parece de menos. Porquê? Porque, basicamente, é um diploma de organização da estrutura administrativa das entidades reguladoras. Isto é, não nos define nem qual é o conceito de regulação independente, nem o seu papel na nossa ordem, o que suscita depois o conjunto de dificuldades que nos têm vindo a ser trazidas por vários setores, que radicam nesta falta de dimensão de como é que se regula algo em que o primado é o interesse público e a regulação de uma matéria que é, aliás, um direito fundamental, como é o caso da saúde, é nisso muito notório, mas a questão do interesse público, mais do que a regulação de regras de mercado entre os vários intervenientes, parece-nos aqui a questão central, mas depois em que tocamos em atividades muito diferentes. Há quem entenda, por exemplo, foi-nos dito aqui numa audição anterior, por exemplo, que as entidades da área financeira, que são supervisores, poderiam estar à margem deste regime, têm regras muito próprias. Bom, mesmo tirando isso de barato, não é? Deixando essa, não abrindo aqui esta discussão, que naturalmente não, nos poderá dizer que não tem muito a ver com a entidade que aqui representa, é muito diferente o papel transversal de uma estrutura como a autoridade da concorrência daquilo que são práticas sectoriais e histórias muito diferentes, não é? O IMTT ou a aviação civil vêm de antigas direções gerais que evoluíram para institutos públicos e que evoluem agora para reguladores independentes. A ERS tem uma lógica muito própria que justificou a sua criação, tendo na sua zona de ação entidades com poderes também em que há uma independência fundamentalmente técnica, como no Infarmed, não é? E entidades colocadas na hierarquia administrativa própria do setor da saúde, como é natural. Isto é, até onde é que esta especificidade do setor que aqui representa e esta preocupação com o interesse geral, é salvaguardado num diploma que fundamentalmente trata da estrutura administrativa. Pois há aqui uma questão que é da nomeação e do papel da CRESAP, que já, enfim, já foi subejamente aqui discutida, mas nós temos uma relação muito intensa aqui na Comissão, com prestação, vá lá, com debates anuais com as entidades da área financeira. Natural que não conheço, não sabemos, aquilo provavelmente falo-ão e terão uma relação com a Comissão de Saúde, como é natural, mas de qualquer modo aquilo, há aqui uma questão geral que é que relação é que vê com o Parlamento e que acompanhamento da atividade desta entidade reguladora pelo Parlamento é que o seu Presidente entende mais adequada e se a lei o salvaguarda suficientemente.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só colocar mais duas ou três questões que, entretanto, na precipitação, eram breves. Sr. Presidente, relativamente ao princípio da especialidade, e até porque não está definido um conceito de regulação independente, o princípio da especialidade que faz aqui referência no artigo 12º diz que as entidades reguladoras podem exercer funções de apoio técnico e consulta à Assembleia da República e ao Governo. E a questão que se me levanta é exatamente no âmbito deste apoio técnico e tentar colocar e tentar perceber até que ponto é que este apoio técnico não pode gerar um conflito de interesses entre a atividade de supervisão em concreto e o apoio dado ao Governo. Imaginemos, por exemplo, ao definir e ao planificar, por exemplo, o setor da saúde, ou fazer um estudo sobre o setor da saúde, isto não poderá contundir depois com a parte relativa ao licenciamento e à fiscalização e à aplicação do regime sancionatório. Portanto, até que ponto é que estes pareceres técnicos dados à tutela podem, de algum modo, comprometer depois e gerar conflitos de interesse? Outra questão, em si, é no âmbito da competência territorial. Há entidades reguladoras que têm competência a nível nacional, mas há outras que não, designadamente a ERSE, que não têm competência na área da Madeira e dos Açores. A minha questão é, será que isto não deve ficar expressamente dito na lei para as entidades que não o tiverem, em que isso não quiser ser assumido, para não chegarem ao terreno e dizerem, e ouvirem dizer o senhor não tem nada a ver com isto? E para, se esta omissão beneficia alguém? A outra questão tem a ver ainda relativamente à competência. Quando há bocado lhe fazia referência a reclamações para conhecer no âmbito e no interesse do cidadão de todas as reclamações, portanto, ser aditado nas competências da ERSE a competência para conhecer todas as reclamações, tendo em vista que os senhores licenciam que cerca de 15 mil entidades nos diferentes setores de atividade na área da saúde, a questão que coloco é assim, faz sentido que sejam os senhores a licenciar e não sejam os senhores a retirar as licenças? Muito obrigada, Sr.
Presidente. Sra. Deputada, permitia-me só, se os colegas me derem essa possibilidade, dar aqui uma nota pequena, porque, de facto, o Sr. Professor enfatizou muito, aliás, como nenhuma outra entidade, esta questão dos impedimentos, nomeadamente ao número 5 do artigo 32º. Eu queria lhe perguntar se o professor conhece uma formulação que procura o mesmo objetivo, mas que salvaguarda, formação jurídica, isso estamos a falar, salvaguarda a especificidade do setor da saúde. Isto porque, conforme hoje decorre dos estatutos da entidade reguladora da saúde, esta entidade pode recorrer, digamos, à mobilidade de funcionários com vínculo de funções públicas, para peritos, para determinadas funções. Se essa possibilidade da mobilidade não compensa um pouco esta limitação objetiva que é suscitada no parecer da entidade. Era só esse pedido de colaboração que pretendia que nos desse. Terem agora a oportunidade de responder aos colegas deputados, por um período também não superior a 10 minutos, pedir esse favor. Faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Se me permitem, as questões que colocaram são questões muito de quem estudou de uma forma muito aprofundada todos estes temas e se me permitem, como cidadão, eu gostava de dizer que gostava de sublinhar a qualidade do trabalho que é aqui realizado e que eu, como cidadão, consigo avaliar. até porque nós estamos habituados um pouco na opinião pública a um discurso muito crítico em relação ao trabalho dos senhores deputados, e é exatamente ao contrário aquilo que eu quero dizer neste momento. Podíamos começar já pela última questão que o senhor deputado coordenador coloca. A formulação alternativa, sinceramente, não sei qual é, não sei qual será a melhor formulação, mas pode haver três hipóteses. Uma é retirar de todo e em todo essa formulação, na medida em que ela contende com um aspecto de intervenção com a eficácia e a qualidade que é exigida a uma reguladora, no caso da saúde. Depois, mas isso seria um pouco uma discussão quase na especialidade, depois o Sr. Deputado veja, por favor, no artigo 19, número 4, que se diz, no caso da entidade reguladora com competência na área da saúde, para efeito exposto na linha B do número 1, os profissionais do Sistema Nacional de Saúde devem suspender o respectivo vínculo ou relação contratual, não lhes sendo aplicável o disposto no número 2, etc. Ou seja, se já foi encontrada uma solução, uma escapatória, para esta situação de membros do Conselho de Administração, poderia eventualmente ser encontrada também uma escapatória para os peritos que nós utilizamos. Outra possibilidade seria aquela que a Sra. Deputada referiu em relação aos impedimentos que aquele perito em concreto tem em relação ao estabelecimento no qual ele presta trabalho, com o qual ele tem uma relação jurídica, seja pública, seja privada. E, portanto, o que na prática já acontece, ou seja, o perito que vem ao Hospital São João não é médico do Hospital São João, hoje. Não é? E, portanto, já existe essa cautela no sentido de, passo a repetição, de cautelar uma questão de incompatibilidades. Voltando às questões que a Sra. Deputada começou por colocar, e além desta primeira, as questões relacionadas com o papel do fiscal único, o papel do Conselho Consultivo. Nós tivemos ocasião, e também a questão de funções de apoio ou consulta ao Governo, etc., nós tivemos ocasião de o referir expressamente, ou seja, não concordamos com a formulação de caberem às entidades reguladoras funções de apoio ou consulta, quer ao Governo, quer à Assembleia da República, porque são, do nosso ponto de vista, funções tipicamente de hierarquia. E, portanto, se bem que o Governo já hoje, e eu espero que a Assembleia da República também, nos solicitem estudos diversos, não vale a pena referir agora casos, exemplos, mas não sob esta capa de funções de apoio ou consulta que, mesmo que seja só do ponto de vista simbólico, pode beliscar a imagem de independência que as reguladoras têm. Depois, em relação à questão da jurisdição, do âmbito territorial desta reguladora, nós somos de opinião que a lei não é clara nesta matéria, ficando a dúvida de saber se os estatutos das reguladoras podem ou não determinar a jurisdição das mesmas às regiões autónomas. E, portanto, nós solicitávamos ou sugeríamos que a lei fosse mais clara, na medida em que hoje a Reguladora da Saúde se circunscreve ao território continental e, naturalmente, que faz sentido, do meu ponto de vista, que seja em termos de território nacional, mas é necessário que a lei seja clarificada a esse respeito. Depois, em relação à questão da docência dos membros do Conselho de Administração, nós somos contrários à formulação do artigo 19, número 1, a linha A, no sentido que devem continuar, do nosso ponto de vista, a serem permitidas funções docentes remuneradas, porque não se encontram razões que justifiquem este novo regime para as entidades reguladoras, nem sequer do ponto de vista da proteção de conflitos de interesses. Depois ainda, em relação às competências da Comissão de Fiscalização, artigo 39, número 3, e fiscal único, do nosso ponto de vista, estas funções cingem-se, em regra, à atividade da gestão financeira das entidades reguladoras. E, portanto, do nosso ponto de vista, a avaliação deve ser nesta área só e não em relação à intervenção material, substantiva da reguladora e, portanto, do nosso ponto de vista, extravasou-se e em muito a intervenção típica de uma comissão de fiscalização. Em relação ao Conselho Consultivo que do nosso ponto de vista é fundamental que exista, e o Sr. Deputado Serrasqueiro falava também dessa questão da participação dos utentes no Conselho Consultivo, e já no Conselho Consultivo hoje da Entidade Reguladora da Saúde está prevista a participação de entidades da ASE, ou seja, desde associações de doentes a ordens profissionais, e portanto trata-se apenas de, digamos, de manter, eventualmente de aprofundar a participação de uns e outros no Conselho Consultivo. Porém, há no número 6 do artigo 45 um aspecto que nos causou estranheza, ou seja, os documentos a que se faz referência são de índole financeira que, do nosso ponto de vista, não compete ao Conselho Consultivo pronunciar sobre os mesmos, seja a que título for. Ou seja, mas mesmo que assim não acontecesse, como se diz aqui no nosso parecer, um parecer do Conselho Consultivo apenas poderia servir de fundamento para a não aprovação, se o mesmo, por sua vez, invocar ilegalidade ou prejuízo para os fins ou para o interesse público perseguido pela reguladora. E, portanto, do nosso ponto de vista, quer em relação ao Conselho Consultivo nesta concreta competência, quer em relação à Comissão de Fiscalização / Fiscal Único, houve, do nosso ponto de vista, um extravasar das competências típicas destes dois órgãos. Em relação à questão da... em relação às reclamações... A questão das reclamações para nós é muito clara, na medida em que há muito tempo, pelo menos desde que eu estou na Reguladora da Saúde, há 2 anos e meio, quase 3 anos, que nós somos favoráveis a que a Reguladora da Saúde trate todas as reclamações. Não faz sentido que as reclamações privadas cheguem do setor privado, cheguem à Reguladora da Saúde, e as reclamações do setor público tenham um tratamento completamente autónomo. Além do mais, há situações curiosas do ponto de vista, digamos, do ponto de vista, seja qual for o posto de observação, que é isto. Os hospitais PPP, parcerias público-privadas, como são hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, as reclamações seguem a via da administração pública. Mas havia dúvidas em relação a esse aspecto, e cada vez haverá mais situações em que é difícil estabelecer uma fronteira adequada, correta, definitiva, entre aquilo que é setor público e aquilo que é setor privado. Depois, em relação à nomeação dos conselhos de administração e à participação do Parlamento e da CRESAP, eu sou favorável desde há muito tempo, confesso, da sabatina, quer dizer, eu sinto-me aqui muito bem, mas poder-me-ia sentir muito mal. E, portanto, eu acho que o papel do Parlamento, eu penso isto como cidadão, o papel do Parlamento nesta matéria é um papel de controlo a priori, no sentido de avaliar as competências, as capacidades daquela pessoa que é candidata a uma... neste caso, a membro, seja presidente, seja vogal, do Conselho de Administração de uma reguladora, diferente é a intervenção da CRESAP, que avalia tecnicamente um conjunto de competências, mas ficar-me-ia por aí em relação digamos, ao papel da CRESAP. E, portanto, a competência do Parlamento, outra questão colocada, a competência do Parlamento não só esta, no momento do meu ponto de vista, no momento da nomeação, previamente ao momento da nomeação dos membros do Conselho de Administração, mas também a prestação de contas, quer dizer, o Parlamento chama os membros do Conselho de Administração e o seu Presidente quando entende. Essa prestação de contas, do meu ponto de vista, é fundamental, a discussão do plano de atividades, a discussão do orçamento, a discussão do que naturalmente os seus deputados entenderem, e portanto é aqui o sítio certo para as reguladoras prestarem contas. Depois, a reguladora da saúde, Sr. Deputado Eduardo Cabrita, a reguladora da saúde convive bem com esta proposta de lei, com as exceções que já referi, e portanto eu penso que depois os estatutos de cada uma das reguladoras têm que ser adequados, digamos, à realidade concreta, às intervenções, às competências, etc., de cada uma das reguladoras, e, naturalmente, que a minha expectativa é que esses estatutos sectoriais sejam adequados à particularidade de cada uma das reguladoras. Eu penso que as questões eram estas. Penso eu. Do licenciamento também já tornámos público há bastante tempo o seguinte. Dois aspectos para os quais voltava a chamar a atenção dos senhores deputados, se me permitem. Neste momento, o licenciamento é obrigatório apenas para o setor privado. Nós discordamos dessa discriminação positiva ou negativa, conforme o ponto de vista. Ou seja, nós entendemos que o licenciamento deve ser realizado, deve ser obrigatório para os estabelecimentos públicos, privados e sociais. E já chamámos a atenção dos governos para esta circunstância de não haver nenhuma intervenção ao nível do licenciamento, nenhuma intervenção, como existe para o setor privado, em estabelecimentos do setor público e do setor social. E entendemos que, ou disponibilizamos, da mesma forma como disponibilizamos para tratar todas as reclamações, seja do setor privado, seja do público, seja do social, o mesmo em relação à área do licenciamento. Isso é claro na nossa relação com o Governo e espero também na nossa relação com o Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agradecemos uma vez mais a colaboração que a entidade presta aqui ao Parlamento, num trabalho que, tendo esta abrangência, tem aqui alguns detalhes técnicos que só cada uma das entidades poderá dar aqui o seu apoio em relação àquilo que é o trabalho de fiscalidade que estamos a fazer e, sem embargo, digamos, presumo que as coisas estão mais ou menos esclarecidas. Se o Sr. Professor entender, ou a entidade ainda fazer algum aditamento, alguma sugestão complementar no processo especializado que estamos em curso, estará à vontade, mas creio que desde já poder agradecer não só o parecer que já fez chegar, por escrito, de uma forma detalhada, com questões muito concretas, que certamente irão ser tidas em consideração por todos os grupos parlamentares, como também os esclarecimentos que hoje aqui nos deu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa deste episódio da água. Não.